Pessoal, estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo Edu Alray.
Contando a vantagem de que determinadas regiões agora, por alguns meses, vão receber o Reloading atrasado uma hora mais tarde.
Olha aí. E Felipe Mesquita.
Estamos aí uma hora mais cedo.
Muito bem, então vamos para as notícias da semana. E essa semana é uma semana curiosa e a gente vai começar já com polêmica. Tem que começar com polêmica porque é o que dá o tempero, né, na vida. O que seria da vida sem polêmica, né? E temos duas polêmicas grandes. Uma é grande, a outra é moderada, vai. Mas eu vou começar pela maior delas, que essa semana tivemos aí a BlizzCon, né? Semana que passou aí. E as pessoas não ficaram muito satisfeitas com a revelação que fizeram com relação ao que seria um dos produtos prometidos de Diablo, que era, que foi, na verdade, é o Diablo Immortal, que eles revelaram que é um jogo para celular, e a galera meio que ficou um pouquinho chateada com a Blizzard. Inclusive, um fato curioso, durante uma sessão de perguntas e respostas, teve um cara que foi lá no microfone ao vivo e perguntou se isso era uma piadinha de 1º de abril, de mau gosto, fora do tempo, né? Fora do período de 1º de abril.
Esse cara foi ridículo. Mas os developers saíram bem até, assim. Porque foi uma situação muito escrota, né? O jeito que foi, mas... Eu entendo pra caramba a galera ter ficado frustrada, né? Acho que existe o espaço pra frustração do fã. Apesar de que até a Blizzard tinha avisado, né? Que não seria... que a BlizzCon não seria o palco pra próxima... iteração mais destaque, né, dentro da franquia, né? Eles chegaram até a fazer um post, acho que no começo de outubro, né, ou meio de outubro, quando apareceram vários rumores, né, e eles falaram, ó, nós estamos sim trabalhando em vários projetos de Diablo, inclusive, mas assim, nós não vamos mostrar o peso grandioso, mas nós temos algumas coisas sim para mostrar na BlizzCon, né? Mas ainda assim a galera se sentiu decepcionada.
Eu acho que a questão maior até aí não foi nem só o anúncio, como você mesmo falou, a Blizzard falou, ela já tinha anunciado que existiriam diversos projetos aí em andamento e que realmente o maior deles não seria apresentado na BlizzCon, né? Porém, o que pareceu para algumas pessoas, e eu particularmente não conheço exatamente os jogos que eles citaram, mas que esse Diablo Immortal, na verdade, seria um reskin de um outro jogo já, que a própria... É a NetEase que é a developer? Quem que é a developer?
É a NetEase.
Então, que é de um outro jogo que a própria NetEase já teria lançado nesse mesmo estilo anteriormente, né? Então o pessoal ficou meio assim, vocês prometeram pra gente que a Blizzard não faria isso, e é o que isso está parecendo, né? Não sei se vocês chegaram a ler esse tipo de comentário também.
Segundo até declarações de representantes da Blizzard, depois desse backlash até, o jogo seria um jogo que é criado, eles falam from the ground up, né, totalmente novo. Que ele pode ter pego aí, sei lá, mudanças de assets ou até questão de estrutura mesmo de algum jogo da própria NetEase. A gente não sabe, mas segundo eles, não é um reskin do que seria... Acho que é Crusaders of Light, né? Que era o nome do jogo da NetEase. Segundo você pensa da Blizzard, não é o caso. Mas assim, eu não sei se foi algo que a galera quis enxergar muito, porque por conta do anúncio ter sido decepcionante para uma boa parte da fanbase aí.
Eu acredito que sim, cara. Porque você promete, como nós já comentamos há uns meses aí, que haverá um anúncio novo de Diablo. O cara vai esperando o um anúncio novo de Diablo, né? Lembra na época da E3 dos sonhos, quando tava rolando os rumores de Final Fantasy VII Remake? Aí eles meteram aquele trailer de World of Final Fantasy.
Logo antes.
Seria ver se a parada tivesse parado por lá, saca? Pra galera que tava esperando. E com o agravante de que a BlizzCon é um evento dedicado da Blizzard. Então as pessoas já vão querendo uma coisa grande, né? Ainda que eles digam que não está para agora, que não vai acontecer agora, mas as pessoas querem uma coisa grande, então é até compreensível. E é um backlash gigante, se você entra nos dois trailers, que até a gente vai colocar na parte dos vídeos, a quantidade de dislikes é absurda, assim, com relação a quantidade de likes. Se fosse aquela época da barrinha, ia formar aquele sabre de luz, assim, que formava, lembra? Acho que até por isso que eles devem ter tirado lá do YouTube, que ficava tipo um sabre de luz.
É, tem gente que a galera tá falando, eu pessoalmente nem chequei isso, mas que eles estarem até deletando alguns comentários, assim, né, dentro dos trailers, isso já seria uma parada meio bizarra. É, eu entendo pra caramba o backlash, mas tem uma galera pegando pesado, assim, sabe? É, galera, principalmente indo atrás dos developers, dos caras que tiveram lá pra apresentar, né, o projeto. É, e acho que, assim, tem um certo limite em relação a se sentir... Sei lá, sentir que o estúdio ou a Blizzard como empresa deve alguma coisa pra galera. Ah, vocês têm que fazer o que a gente tem que fazer, né?
É, aí você atrás dos caras já entra no babaca, né?
É, então tem muita gente que foi pra esse lado. Eu até entendo, eu completamente entendo. Então, assim,
dá dislike no vídeo, tá corretíssimo. Essa diferente do que a gente falou semana passada do Steam Review Bomb lá, que o review não é o lugar, digamos, apropriado pra tu fazer um tipo de protesto, você meter um dislike lá é totalmente o lugar pra tu fazer esse tipo de protesto, saca? Agora, ao ponto de você ir atrás do cara e ficar xingando, xingando família, ameaçando pessoa, aí já entra no terreno da babaquice já.
Dá o dislike do vídeo, totalmente válido, principalmente não baixar e jogar o jogo. Acho que mais válido ainda é simplesmente não dar suporte a parada que você não quer consumir, né? É, mas sei lá, tratar... Nem a empresa não importa. Tratar a empresa mal é uma parada ok. A empresa não é... não tem uma cara, né? Não é uma corporação. Mas você ir atrás realmente dos representantes da franquia dentro da empresa e, sabe, fazer esse tipo de ameaça ou fazer esse tipo de reclamação de forma mais veemente, assim, é meio demais, né? Acho que foi o que aconteceu bastante durante o fim de semana.
Vocês viram os vídeos? Vocês acharam uma parada detestável, assim?
Cara, é Diablo, né?
Eu achei mega de boa, cara, assim.
Não é como se o Diablo fosse o bastião do visual e do... E nem, vamos falar, nem do... da profundidade absurda de gameplay que você precisa ter num teclado e mouse, num controle, sabe? É uma parada que, pro mobile, eu acho que faz até completo sentido, né? Visto o tipo de jogos que faz sucesso no mobile também.
Eu acho que o Fo ficou mais frustrado por conta de ser um anúncio menor, sabe? E com cara de reskin aí, como alguns comentaram, do que propriamente por ser, sei lá, um jogo ruim, assim, saca?
Uhum. Eu acho que a questão maior é o seguinte, todo mundo, quando foi feito o anúncio, a primeira vez que eles estariam trabalhando em algo de Diablo, a expectativa do
Diablo,
pessoal...
Diablo 4, no mínimo.
Exatamente,
né?
A expectativa do pessoal foi lá em cima, é Diablo 4, não tem outra coisa que a pessoa vai esperar, é Diablo 4. Alguns até cogitaram, pode ser, se não for um Diablo 4, é uma remasterização do primeiro Diablo, que muita gente também gostaria de ver e tal. Mas ninguém esperaria que é isso. Porém, como já foi falado aqui, eles avisaram, gente, vamos, né, vamos maneirar lá aí na sua expectativa, que durante a BlizzCon nós não teremos o anúncio principal de Diablo. Então, eu acho que é um problema dos dois lados aí. Eu acho que também não adianta querer isentar a Blizzard de tudo, tá? Que a gente querendo proteger... A empresa atrás de uma parede que aí não pode ser atacada.
A empresa, mano, mas se você xingar developer, ameaçar essas
pessoas. Não, então, mas calma. Não. Crítica é uma coisa, ameaça é outra. Eu tô dizendo o seguinte: eu acho que as pessoas têm o direito, sim.
Pô, a gente não xinga a Nintendo até hoje por causa do Metroid Futebol lá, pô.
Exato. Então, assim, as pessoas têm sim o direito de criticar a empresa. Total. Por trazer um produto que não esteja de acordo com as expectativas dela. É um direito da pessoa isso. Se a empresa não tem o tato de entender o que o público dela quer, que é o que parece ser o caso, ela tem que entender que críticas virão. Críticas. Então, eu defendo totalmente o direito das pessoas de criticarem a Blizzard, ainda que, digamos assim, ainda que a expectativa da pessoa estivesse errada. Porque, querendo ou não, criar um produto e a pessoa pode criticar o produto. O que não quer dizer que as pessoas tenham que atacar indivíduos. Isso eu já acho que extrapola o limite da razoabilidade, sabe? Então, perfeito. Quer reclamar do jogo, reclama. Não é o que você estava esperando, reclama. Acho super válido. Mesmo que tenha que falar assim, mas você nem jogou ainda. Mas o cara não quer aquilo. O cara quer outra coisa da Blizzard. Beleza, é a mesma coisa que eu ficar pedindo pra Valve eternamente um Portal 3, eternamente um Half-Life 3, ela ficar me dando outras coisas que eu não quero. Eu vou reclamar das coisas que eu não quero. Só não vou xingar ninguém e ficar ameaçando ninguém por causa disso. Mas basicamente é isso.
É, eles poderiam com certeza ainda ter lidado de uma forma melhor ainda o anúncio, né? Talvez não deixar a parada pro final, sei lá, deixar...
Então o momento foi muito errado também, você vai fechar... Porque a gente sabe, dois momentos muito especiais em qualquer conferência são a abertura e o
O
encerramento.
Steve Jobs ensinou isso pra todo mundo, pô.
Exatamente, então, é assim, é o momento em que todo mundo tá muito mais ligado, é quando começa que o pessoal tá pilhado, e quando chega aquele último anúncio, é o gostinho que você vai deixar na boca das pessoas. E nesse caso, foi uma escolha bem pobre de gosto para deixar na boca das pessoas, deixou um amargo. E aí, esse amargo se reverte de novo nas reações que a gente viu na internet, mais uma vez. Não justifica a ameaça, mas justifica a crítica. Eu acho super válido. Tem que criticar, tem que dar um vote lá no vídeo, tem que dar dislike, tem que fazer o que puder para demonstrar que nós não estamos. Nós, não eu, porque eu não tô,
Olha
nós
aí, Bruno.
gamers como um todo.
O Bruno é a
Não,
resistência.
para mim é indiferente. Para mim, realmente é indiferente.
Você ficou chateado, Bruno? Fala a verdade. Você ficou triste?
Não. Eu literalmente estou indiferente. Até porque eu ainda tô na vibe do Diablo 3 pro Switch, então eu tô tranquilo, eu não
Bem
tô esperando o
elogiado
4.
aí, diga-se de passagem.
Eu não tô desesperado. Meu Deus, o Diablo 4, quando chegar eu vou ficar feliz. Mas se não chega agora também, eu literalmente estou indiferente. Eu só acho que a Blizzard, talvez por ser uma empresa que as pessoas consideram muito, e ela é uma das grandes developers aí que a gente tem com developer e publisher, né, com grande carinho, digamos assim. Então é normal esperar que as pessoas tenham uma crítica maior também. É o mesmo caso que eu citei da Valve. A Valve sofre pedrada e até hoje leva pedrada de gente esperando os jogos bons da Valve, e a Valve escolheu outro modelo de negócio e vamos embora, sabe? Então tem que aprender a lidar com a crítica também. De novo, crítica, não agressão.
Eu concordo principalmente no sentido do jeito que foi feito, né? Realmente, se deixar para o final, principalmente que até segundo um report do Jason Schreier, a Blizzard tinha pensado, até pouco antes do show acontecer, em ter, sim, algum, sabe, meio que, mesmo que fosse um anúncio estilo da Bethesda, né, E3 ali, que, tipo, com Elder Scrolls 6, alguma coisa do
É um
tipo, sabe?
teaser, alguma coisinha boba, né?
Só para deixar a galera tranquila, mas aparentemente eles preferiram não fazer. Esse tipo de anúncio aí no final do show, né? Então, acho que é uma decisão que eles com certeza estão meio arrependidos agora. Seria aquele tipo de anúncio que a gente provavelmente criticaria, beleza, anunciar, mas, pô, não tem nada, não tem. Mas não teria gerado esse tipo de backlash também.
Pois é, daria um sossega pra galera, né?
É porque, de repente, quem não acompanhou pode estar achando estranho por nós mesmos. Vira e mexe, a gente reclama das coisas também, né? Na realidade, o que nós fazemos é reclamar das coisas. Mas foi uma, sei lá, uma revolta tão grande, sabe? Que
Foi.
nem eles mesmos esperavam, assim. Eles esperavam, obviamente, um backlash aí, mas não desta forma, não desse tamanho, como aconteceu, entende?
Pois aí, já que estamos falando de reações a demonstrações aí, também tivemos essa semana que passou um pequeno teaserzinho da Netflix que mostrou em primeira mão Henry Cavill vestido como Geralt, e algumas pessoas torceram um pouco o nariz pro visual que tava ali. Lembrando que não era uma cena
É um
do
screen
seriado
test, né? Um
em si.
teste de câmera, né?
Exatamente, seria um teste ali. Agora, nesse caso, eu tenho uma opinião. Esse específico eu tenho, diferente do caso do Diablo, que eu tava indiferente, não tô incomodado. Mas eu acho que, mesmo para um teste de câmera, para a expectativa que tem sobre isso, tava mal feito, sabe? Eu realmente acho que não vai ser assim no seriado. Mas dava pra ver nitidamente que a peruca tava mal colocada, por exemplo. Eu acho que escolheram uma peruca errada, não sei. Tava muito artificial, sabe? Mesmo que fosse só pra um screen test ali, eu achei que poderiam ter usado um pouquinho mais de esmero. Não me incomoda, tem gente que reclamou porque ele tava sem barba. Eu falei, cara, isso aí não me interfere. Eu só acho que pro que mostraram tava mal feito, sabe? A peruca tava realmente mal colocada, estava nítido que era uma peruca, né?
Bruno, contar um segredo pra você. No cinema, eles não crescem o cabelo sempre assim pra fazer
Mas eu
os
sei, só que
papéis.
justamente foi o que eu falei. você dá uma disfarçada melhor, você coloca uma peruca melhor. O pessoal, tanto que tem um pessoal brincando que tá mais parecido com o Legolas do que com o Geralt ali, né?
É que a galera tá chorando porque não, tá, porque não tem barba do The Witcher 3. Por isso que
é o Tandruil.
Não, mas eu não acho, eu não acho. Eu acho que, sabe o que seria? Ah, se a peruca tivesse um pouquinho mais ajeitada pra baixo, eu acho que um corte um pouquinho mais curto ajudaria, porque a extensão daquela peruca tá muito fake, sabe? Então assim, bota um corte um pouquinho mais alto. É um pouquinho mais de cuidado só.
Eu juro que eu estou compreendendo suas críticas, só estou tentando entender o que seria uma peruca menos fake, assim. Realmente não.
Mas a questão de colocar, o posicionamento tava mal colocado. Você consegue ver que tá levantado, entendeu? Existem maneiras de você colocar uma peruca. Você pode colocar uma peruca de qualquer jeito. E aí você vê nitidamente que, por exemplo, tem um vão entre a peruca e o seu cabelo. E tem perucas melhores colocadas, que o pessoal vai lá, aprende com grampa e coloca uma touca por baixo e faz uma colocação que ela fica
justa. Tinha que chamar o Jassa pra botar.
Não sei, cara. Não sei. Eu só tô dizendo que nesse caso, em princípio, diferente que foi o caso do Diablo, que eu realmente estava indiferente, esse da questão do Henry Cavill, eu consigo enxergar o porquê algumas pessoas estão criticando. E outra, o meu problema aí é só questão técnica do uso da peruca mesmo, que eu falei diferente. Eu não ligo se tá de barba ou não, eu não ligo se tá com a cicatriz ou não tá, eu não ligo se a roupa, teve gente que falou que até, não, a roupa dele tá errada, qualquer pessoa compra isso aí num brechó, eu não sei. Isso aí realmente não chama atenção. A única coisa que me deu sabe aquela coisa que você faz um ranger de dentes, foi realmente que eu acho que a peruca tava mal colocada.
Mas é porque realmente dá pra você ver a marca, assim, né?
Exato.
Mas é aquela parada também, é pós-produção e tudo
muda. Isso, por isso que eu tô falando. Eu não tô, meu Deus, desesperado porque vai ser uma porcaria no seriado. Até porque com pós-produção os caras vão jogar CG em cima, vão fazer o que precisa fazer. Correção de câmera, fazer o que precisar.
Gente, é um teste de câmera, gente, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Mas é o que eu falei, porque caraca, os caras estão preocupados, mas eu não estou preocupado. Foi o que eu falei. Eu
achei ok também.
É óbvio que a Netflix jogou um teste de câmera mais humilde, vamos assim dizer, pra gerar assunto, cara. É claro que tipo... Os caras não tá nem aí, a Netflix tá nem aí, velho. Publicidade boa ou ruim, pra eles
aí,
tanto faz.
Aí daqui a 7 meses saiu o primeiro trailer e o
aí papo todo mundo fala,
nossa,
caralho,
tá mó bom, né?
É. Eu achei um teste, parece baixo orçamento, obviamente, mas eu achei mega honesto. Pra mim não tem problema.
É, também achei ok.
É baixo orçamento, mas achei honesto. Se assim já tá assim, tem a possibilidade de melhorar muito.
Não, mas que vai melhorar é o que eu falei, não tenho dúvida. Em nenhum momento, meu Deus, esse tá... perdido, com muita gente falando assim, olha, tá perdido. Cara, isso aí não é o que vai. Inclusive, até em função das pessoas, como não tá... Porque não começou a produção efetiva do negócio, gente. Então a própria Netflix falando assim, realmente dá pra gente dar uma melhorada, dá pra colocar...
É, 2020 ainda, né?
É. Agora, uma coisa que eu quero mencionar aqui que tá na moda, só aproveitando esse gancho, e pode anotar que agora é a moda geral as pessoas se oferecerem pros papéis, né?
Mas você não vai comentar da atriz?
Eu particularmente não vejo razão, mas se quiser comentar, pode comentar.
Acho que é meio o escopo de escolha, assim, parecido com as outras que a gente teve fora o Cavill, né?
Eu achei de boa, cara. Achei que a menina lá tem uma pinta de atriz, assim, saca?
Também achei ok.
É.
Achei normal, nada demais, não. Nada demais e nada de menos.
Tem a sardinha na cara, tem...
Eu já falei, a única escolha do elenco que realmente me incomodou foi aquela menina que ela tem muito cara de novinha.
Ela parece muito jovem pra interpretar o personagem que teoricamente seria mais velha, né?
Exatamente.
No mais, também achei tranquilo.
É.
E uma coisa que dá um embate aí entre o povo do livro e o dos jogos é que eles mudaram o visual da atriz, né? Nos jogos mesmo, que ela não é necessariamente ruiva, né? Como nos jogos. Embora eu prefira a atriz ruiva, mas...
Como que é o design dela no livro?
Tem alguma... Diz que é o cabelo é castanha, ainda é diferente, né? Não é?
Ah, tá. Não vai fazer muita diferença.
Mas eu achei bacana, eu gostei da a escolha aí da menina, da atriz.
Eu particularmente não a conheço de outros trabalhos.
Também não,
então...
mas batendo assim...
Assim como a maioria do elenco que tá no seriado, né? Então, mas o que eu queria dizer desse negócio de que a moda tá pra se oferecer pros papéis é que a gente sabe que, apesar desse caso do Henry Cavill, eu tenho lá minhas dúvidas se já não tava acertado, ele deu um migué, né? Mas tem um caso muito famoso, que é o do Tom Holland, que ele deu uma entrevista em 2013, molequinho ainda falando que, ah, se tivesse feito um super-herói, eu gostaria de fazer o Homem-Aranha no reboot do reboot, e pá, aconteceu, né? E não sei se vocês viram, a gente tá saindo do período de Halloween agora, e a Brie Larson fez um cosplay de Samus, né, de... Uhum. Ela do Zero uhum. Suit lá. E aí, ela mesma, alguém mandou um tweet e falou assim, olha que legal, que tomara que um dia faça um filme, não sei o quê. Aí ela meio que brincou e falou assim, tomara que não, porque eu quero fazer esse filme. E aí o pessoal já começou a especular, e eu pergunto pros senhores, será que, sabendo que isso é uma IP da Nintendo, né, existe uma chance efetiva de alguém ouvir esse clamor e chamar a Brie Larson pra fazer efetivamente uma Samus Aran aí num seriado do Netflix ou de qualquer outra plataforma que seja de Metroid?
Filme mesmo. Pô, não é o Ryan Reynolds que vai fazer o Pikachu, não é esse no filme? Então tudo é possível, cara.
Mas aí o Pikachu eu acho a Brie Larson legal e tal, mas tipo, só fazer uma fantasia Halloween, não sei se é o suficiente.
Não, mas é um nome que, querendo ou não, hoje em dia tá forte.
Vai ficar mais forte ainda.
Seria. Eu aceitaria de boa um filme com ela, assim. Não vejo assim, nossa, precisa ela fazer.
Até porque ela mostrou um pouco da veia de ação dela lá no Kong, né? Não muito, mas mostrou.
É porque a Samus, assim, querendo ou não, cara, assim, a Samus sem armadura, ela é uma personagem tão genérica, velho, que qualquer uma consegue fazer, cara, na boa.
Ah, não, eu não acho.
É uma,
eu acho,
mulher
que
loira gostosona, Bruno. É facinho de destruir uma magra.
Não, mas aí é que tá. Mas ela é uma heroína de ação. Eu até acho que um filme de Metroid deveria ser muito mais baseado nela sem armadura, pra mostrar a figura, o treinamento dela, por exemplo. Isso eu gostaria de ver, que são coisas que foram abordadas aqui ou ali em alguns jogos, por exemplo, no Metroid Fusion. Eles mencionam um pouco do treinamento dela anterior, o Adam, que já conhecia ela. No Other M também mostra um pouquinho desse passado dela. No Zero Mission lá, que é o remake do primeiro, tem um segmento que você joga com ela, com a Zero Suit, né? Então assim, eu acho que seria interessante muito mais ver um filme que mostrasse muito as Samus, mais do que a armadura, sabe? Eu quero ver ela sem armadura, eu quero ver como ela chegou a ser essa caçadora de recompensas, assim, espacial, que todo mundo chama, né? Por que que ela virou esse, digamos assim, esse fenômeno, esse bastião do combate intergaláctico, sabe? É isso que eu quero ver. Porque aí, se for fazer com armadura também, não precisa nem de atriz, bota qualquer uma CG lá e boa, sabe? Mas eu acho que ela é uma atriz interessante.
E a Amy Adams?
Eu gosto da Amy Adams, mas eu não imagino a Amy Adams fazendo filme de ação, cara. Sinto muito. Eu adoro a Amy Adams, adoro, desde como é que chama aquilo lá, o filme que ela fez da Disney lá, que é maravilhoso, fugiu. Ai, é o que ela é uma princesa de desenho animado que migra pro mundo real e tal.
E a Bryce Dallas Howard, e essa Samus Maneri.
É, poderia ser também.
Agora ainda prefiro a Brie Larson também.
Eu acho que aí no caso, mas o que eu quis dizer, assim, não é que vão chamar ela com certeza, mas é pra você ver a moda da galera que tá se oferecendo, entre aspas, e por serem nomes grandes, isso aguça, assim, um sininho ali no produtor. Porque o cara que é produtor, ele não quer nem saber se a pessoa é a melhor escolha pro papel, mas a publicidade que isso vai trazer. A gente discutiu isso do Henry Cavill. Ele nem é o melhor Geralt que a gente poderia imaginar, porém, você ter associado, cara...
É outro exemplo de que não precisa muita coisa pra fazer o personagem, é o Geralt, saca?
Mas aí é que tá, exatamente assim... Cara, é o Super-Homem e vai fazer uma série do Netflix. Acabou. Isso por si só é publicidade espontânea.
O cara tá bonito, canastrão, já era. Geralt.
Exato, sabe? Então acabou. E aí, por isso que eu falo. A questão da Brie Larson, ela tá abrindo uma porta e ela foi esperta. Pros caras que são produtores executivos, falou assim, opa, tem aqui uma oportunidade de publicidade espontânea. A gente não vai precisar investir em marketing. O marketing já está acontecendo. Se associar o nome dela efetivamente com a produção... É o marketing espontâneo, que é o desejo de todo mundo. É não precisar gastar dinheiro e ganhar muito dinheiro com isso, né? Mas é isso.
E a Mila Kunis loira?
Aí não, eu não acho que a Mila Kunis... A Mila Kunis, eu acho ela excelente atriz de comédia. A ação eu não imagino, cara. Eu não consigo imaginar a Mila Kunis como atriz de ação.
E a menina lá, a nebulosa lá, como é que é o nome dela?
Karen Gillan.
Karen Gillan, Karen Gillan é uma boa, hein?
É.
Então, cara, é que eu do Doctor Who. Eu não tenho uma imagem dela, tirando o papel da Nebula lá, da Nebulosa, eu não tenho outra referência dela em ação. Eu acho ela bacana, mas eu não vejo. Não vejo. Até porque o caso da Nebulosa, ela tá tão carregada de maquiagem que eu fui descobrir isso só depois que eu li o nome dela nos créditos. Eu nunca nem sonhava.
E ela sim raspou as cabelas, hein, Bruno Carvalho? Uhum. Olha, veja só você.
Tá vendo? Tudo pela arte aí, que beleza. Quando a pessoa se compromete. Aliás, aproveitando esse gancho que a gente falou de Metroid, que é uma IP da Nintendo, né? Tem uma outra IP da Nintendo que pode acabar virando um seriado aí, né? Ainda que seja de animação ou não. Mas existem rumores, e lembre-se, são rumores, de que os produtores do desenho animado, ou do anime, do Castlevania, eu não sei se eu chamo o Castlevania de anime, porque não é um anime puro, né? Mas estariam supostamente trabalhando ou namorando a ideia de adaptar Legend of Zelda.
É o Ed Shankar lá no caso, né?
É o Ed Shankar, né?
É o Ed Shankar.
Visto que o Castlevania já foi até renovado para a terceira temporada, né?
Então... o que rolou foi que ele postou, acho que no Instagram, semana passada, um lance que ele estaria envolvido com outro produto de uma empresa japonesa famosa. Foi isso que ele falou. E o que estão especulando mais forte aí é que seria uma adaptação de Zelda.
A gente já chegou a falar aqui, né, que esse rumor já tinha acontecido, né? A ideia de trazer a propriedade para algum produto da Netflix. Então, acho que por isso que talvez a galera tenha ligado essa ideia também. É verdade, visto que ele teve sucesso com Castlevania, né? Seria uma escolha até interessante.
Nessa também, embora não tenha tido tempo nem de ver assim. Cara, vocês terem uma ideia, eu não vi nem a segunda temporada do Demolidor ainda. A terceira.
A segunda ou a terceira?
A terceira.
Também não vi, não. Nem a segunda do Castlevania também.
É, tá complicado. Mas, pelo que eu vi da primeira e como já tá... A gente até tinha comentado que tinha vazado antes da estreia mesmo, né? Uma terceira que os caras já estavam engatilhando pra fazer. Ah, eu acho que o cara tá acertando aí, né? Não sei. É que ele tem essa pegada dark, sinistra, né, cara?
Então, é que fogo isso. Eu não consigo enxergar isso entrando no mundo de Zelda, sabe? Eu acho que tanto o Link quanto a própria Princesa Zelda, o único personagem que é mais denso nesse sentido, mais obscuro e mais escuro, esse tom mais, digamos assim, que casa com o que o Adi Shankar faz, é o Ganon, né? Porque Zelda geralmente é uma fábula muito feliz, as coisas terminam geralmente bem.
Mais ou menos, né? Tem umas coisas meio... Se você pegar aquelas timelines malucas, tem umas bem zoadas. Né? O próprio Majora's Mask, que tem gente que... Só que ainda assim, eu acho que pende mais pro lado fabuloso, conto de fada, assim, do que pro lado sinistrão, que seria... Lembra o que o cara fez, que deu mó gritaria quando ele fez o esquema lá dos Power Rangers lá, lembra?
Não, mas é que tá, esse negócio dos Power Rangers, acho que aquilo foi o que chamou a atenção, mas aquele negócio que ele fez Power Rangers foi fantástico.
Eu achei, cara, muito bom, achei sensacional, mas a galera reclamou exatamente porque tirou a, digamos, a inocência, vamos colocar, né, parada.
Não, mas eu achei fantástico, isso pra mim foi o equivalente àquele trabalho que fizeram lá no Mortal Kombat, lembra o Mortal Kombat Legacy?
Sim.
Falei, cara... encaixar um tom pro Power Rangers que, assim, você não imaginava que existia, e é fantástico esse trabalho.
O Adi Shankar, se eu bem me lembro, também foi o produtor daquele curta do Justiceiro, que o cara, o Tony, como é que é o nome dele? Thomas Jane, quis fazer, sabe, aquele Dead Laundry, se eu não me engano, que é um curtazinho com aquele Justiceiro, o Thomas Jane fez aquele Justiceiro 2004, que a galera sentou um malho por N motivos, mas esse curta, ele é bem mais próximo, assim, do que até o próprio Thomas Jane gostaria de ter feito como Justiceiro. Então, o Adi Shankar, ele é sinistrão, né? Até o jeito desse vestir de gótico aí, andar por aí, pra cima e pra baixo, ele é o sinistro. Agora, o que ele faria com o Zelda, eu já não sei, né? Embora eu não acharia ruim ver um tom mais adulto, assim, mas seriamente, obviamente, vai gerar o assunto até umas horas, caso aconteça.
Vamos ver, né? Vamos esperar pra ver. Eu acho que dentro dessa temática, se fosse pra postar numa IP da Nintendo que caberia na mão dele, é justamente o Metroid. Porque aí o Metroid você pode explorar esse lado mais obscuro, entendeu?
Sim, total.
Porque é uma coisa mais espacial. Você pode facilmente transformar a Metroid num alien da vida. Mas com certa facilidade, sabe? Justamente, olha que coisa legal. Mostrar as origens da Samus, né? Até ela conquistar, digamos assim, a posição de Bounty Hunter, tal, de conseguir armadura, Ela tem que ter passado por uma coisa. Então fazer alguma coisa mais... É, como eu falei, próprio Alien mesmo. Como foram as primeiras interações dela com as criaturas, com os Metroids propriamente dito, com as outras criaturas espaciais. O primeiro encontro dela com a Mother Brain, de repente, sem uma armadura. Olha que coisa bacana que seria, entendeu? E tem muito, muita coisa de Metroid que foi inspirado totalmente em
Alien. Em total, Alien, né? o próprio nome, né? Se falamos quando a gente fez o locadora lá, né? O próprio nome é o nome do antagonista, é um nome só, assim, total Exatamente. Inspirado em Metroid. Cara, isso, o Metroid é total inspirado em Alien.
Então tá aí, quem sabe não casa essa ideia. Na verdade, não é Zelda, é Metroid, e ele já chama Brie Larson, que aí já, ó, pá! Netflix gosta disso, faz o Netflix mesmo, é show, show. Aí, ó, pronto. Aí, ó, a Netflix consegue o Super-Homem pra fazer o Geralt e consegue a Capitã Marvel pra fazer
a Zelda. Ah, sei lá, não acho a Brie Larson a última bolacha do pacote, igual o nego fala.
Eu não acho também, mas é só o que eu falei, mídia espontânea. Eu, sei lá, eu colocaria qualquer outra pessoa pra fazer também. Que a própria menina que já fez, teve uma menina que interpretou a Samus naquele curta lá também, lembra?
Sim, que fizeram pro YouTube, né? Que é o curta de fã mesmo, ficou bem legal.
Exato. Vamos seguir em frente aí.
Vamos, que o cara que reclama que a gente não fala de videogame tá dando pirueta agora aí.
Não, a gente falou de videogame pra caramba. Falou de Metroid, falou de Castlevania.
Falou de fã reclamando, falou de tudo. Beleza.
Olha aí, já que a gente tava falando da Nintendo, vamos falar de coisas boas da Nintendo aí. Que o Switch atingiu a marca aí incrível. Que tem? Um ano e meio? Quanto que o Switch tá agora? Um ano e meio? Um pouco mais.
É praticamente isso. Um ano e 13 meses. E 7 meses, né?
É, um ano e 7 meses, né? Por aí. Pois, bem, durante o último.
Na verdade, visto que esses números aí são até 30 de setembro, então um ano e meio mesmo.
É um ano e meio mesmo, né? Pois bem, o Switch com um ano e meio de vida aí oficialmente ultrapassou a marca do GameCube. Ou seja, o número de unidades vendidas do Switch agora, que atingiu a marca de quase 23 milhões, superou a marca do GameCube. Aí, lembrando que a gente tá falando dos números de toda a vida efetiva do GameCube.
E bateu aquela meta que eles estavam querendo para 2 anos, né?
Então, aí é que tá, né? O problema é que eles revisaram essa meta aí... Igual certas pessoas, se não atingir a meta, a gente dobra.
Na verdade, aquela meta não era 2 anos, era o ano fiscal corrente, né?
Exato.
Que acaba em março agora. E pro ano fiscal corrente, vai tentar anotar aqui, ela tá com 5,07 milhões, né?
Então tá faltando 15 aí.
15 aí, pouco menos, né? 14 ponto alguma coisa, sendo que já tá na metade, né? Eu ainda acho que ela tem chance, porque ela tem dois produtos muito fortes em novembro e dezembro. Mas pode ser uma parada bem louca, assim, né? Porque na primeira metade do seu ano fiscal, você fazer só um quarto, né? Você precisar ir fazer os outros 3/4 na segunda metade.
Tem Smash aí no meio do caminho, tem o Pokémon GO, que já tá aí também, né?
Acho que o Pokémon até é mais forte do que o Smash Bros.
Será no Switch? Será? Pokémon Let's Go vai bater o Smash? Eu acho que esse Smash vai ser provavelmente o Smash mais vendido de toda... A franquia aí, se eu vou chamar Smash.
A Nintendo também, Bruno.
Como tem sido, assim, meio que com várias propriedades dela aí, né? O próprio Breath of the Wild tornou o Zelda mais vendido também, né?
Uh-huh.
O Odyssey não tá como mais vendido, mas tá num ritmo muito grande. É o jogo mais vendido do console. Mais de 12 milhões. Ah, lembrando que todos esses números são despachados, né? Aquela ideia do carregamento, né? Não exatamente vendido pra consumidores. Mas assim, são números impressionantes, cara. Tá mais praticamente na mesma corrida aí, em questão de tempo com os números do PlayStation 4. Como a gente sabe, tava à frente aí de Play 1, andando junto, independente da época, até na frente do próprio Play 2. É o caso ainda, o Play 4 tá na frente do Play 2 quando você alinha tempo de lançamento, né? A Sony até divulgou recentemente também. E chegou a mais de 86 milhões o carregamento total, então tá perto. E o Switch tá num ritmo parecido com o que o Play 4 teve ali num ano e meio também.
Onde é que saiu a estatística que metade desses tem Fortnite instalado?
Segundo a Nintendo, um pouco mais da metade até, dos consoles, pelo menos fizeram download de Fortnite uma vez.
Apesar de ser gratuito, mas ainda assim, parabéns.
Ainda assim é muito impressionante, cara. E acho que mostra muito a força do jogo também, né? É, não tem tanto tempo assim, né, cara? Foi em junho o console que o Fortnite saiu no console.
Pô, se você, se, apesar de gratuito, se você for considerar isso como a touch rate, é absurdo, né, cara?
É, seria maior, talvez o maior, pra gente ver. Acho que o Super Mario Odyssey é tipo isso também, acho que talvez seja até um pouco mais. Mas, de novo, é cópia despachada, então é um pouco mais difícil saber, mas é, tá ali entre 50% e 60% também, com 12,2 milhões quase ali, mais ou menos. Então, é impressionante mesmo a quantidade de pessoas que parecem investidas, não só no console, mas em vários jogos do console, né? Você vê que a Nintendo tem aí, nesse um ano e meio, acho que quase 10 softwares First Party venderam mais de 2 milhões de cópias. É muito impressionante, cara.
É, e eu acho que o principal disso é até uma mensagem para a própria Nintendo, é que como faz diferença você conectar com o teu público com a mensagem, né, cara? Porque o Switch, com menos de um ano de vida, já tinha ultrapassado as vendas do Wii U. Agora, com um ano e meio, ultrapassou a marca das vendas do GameCube. Então,
Só pra deixar registrado aqui, do GameCube é 21,74 milhões e do Switch agora tá 22,86. Então já passou.
Sim.
Já passou mesmo, né? Vai, no próximo reporte a gente vai estar bem à frente.
E lembrando que, de novo, a gente tá comparando, não é com o mesmo período do GameCube, é o GameCube da vida inteira. Sabe? Assim como foi a questão do Wii U. Então, isso mostra o quão importante é você conectar com o teu público na mensagem. O Switch foi um console que a galera abraçou já desde o começo, porque ficou clara a proposta do Switch. É totalmente diferente do que a gente já falou que aconteceu com o Wii U. O Wii U, inclusive o Wii U tá tendo uma sobrevida agora, aumentou a demanda por Wii U agora em função de uma série de fatores aí, mas para você ver, o produto não era ruim, a mensagem da Nintendo era confusa, a Nintendo não conseguiu explicar o que era o Wii U para muita gente. As pessoas sempre vão querer alguma coisa da Nintendo se a Nintendo souber explicar o que é, cara. Esse é o ponto. A Nintendo é uma empresa que ela sabe fazer, entre aspas, mágica com os produtos dela, sabe? Prova disso é quando você... Pode ser a coisa mais absurda do mundo, como foi o pessoal na época do DS, o pessoal criticava. Pra que eu vou querer um portátil de duas telas? Pra que eu vou querer duas telas? E funcionou. O DS é o portátil mais sentido da história dos videogames, sabe? É só comparável em vendas ao Play 2, que é um console de mesa, sabe? A Nintendo, quando ela consegue, por mais maluca que pareça ideia, se ela consegue explicar, se ela consegue conectar com o público, e a culpa disso é dela, quando ela consegue conectar, o negócio vende, cara. E é o exemplo do Switch. O Switch foi uma mensagem que ficou clara desde o começo, era uma proposta que muita gente abraçou e queria, e tá aí, o sucesso, cara, tá colhendo sucesso. Então, que essa lição fique pra Nintendo, seja clara com o teu público, conecte com o teu público e explique a sua proposta pro teu público. Sabe, saiba vender o seu produto, que é o que o Switch tá fazendo.
O Bruno deu o nome do próximo console, Connect.
Né, Nintendo Connect?
Mas é. E o próximo aí é o na linha da Nintendo, né? É o Nintendo 64. Tem quase 33 milhões. Então, se ela bater essa meta aí até o próximo ano fiscal, que acaba em 31 de março de 2019, ela já vai passar também aí o 64. 2 anos de console, né? Eu cuidaria mais ou menos. Seriam realmente outra marca impressionante.
Exato. Outra marca impressionante é a marca que o Wii deixou no coração das pessoas.
Só deixar mais uma da Nintendo aqui em relação aos números. Ela divulgou também que o Nintendo Classic e o Super Nintendo Classic juntos já passaram de 10 milhões aí também de unidades baixadas, que também é uma parada muito impressionante. Visto que o tipo de produto que é, né? O custo, né, que você tem.
Uhum. E por ele não ser o lançamento, né? Com abundante, assim, nossa, vamos colocar, sei lá, 50 milhões de unidades no mercado. Teve aqueles problemas de falta em loja, lembra? Porque eles... impressionante mesmo.
Segundo a Nintendo, a ideia deles vai ser com esses consoles é realmente manter no mercado e ir refazendo os releases, né? Tendo janelas, você vai ter um estoque grande, e aí acaba e volta, espera o momento certo.
Aquela parada que a gente brincou, a quantidade desses consoles que a Nintendo vai vender é a quantidade que eles tiverem pra colocar nas lojas, né, cara?
Exato. É o que produzir sai, não
é? Então eles fizeram uma promoção grande em junho lá, com a volta do NES Classic, que vendeu tudo, eles vão trazer, parece que o SNES Classic de novo, agora pro final do ano, com um carregamento maior, então eu acho que, pelo jeito, a ideia deles é, eles sabem que tem esse problema de conseguir chegar na demanda, mas, sabe, vão continuar fazendo releases esporádicos, assim, de carregamentos, que é uma boa, que se você mantém o interesse, né, no produto, querendo ou não, você ter essa escassez, mantenha um pouco da mística em cima do produto.
Bem, bom, então como a gente tava falando da marca Nintendo, e a gente mencionou aí a marca que o Wii deixou em nossos corações, né, é o console de mesa, pelo menos até agora, por enquanto, né, vamos ver onde o Switch chega, mas até o momento é o console de mesa mais vendido da Nintendo, né, o Wii. E apenas uma curiosidade aí que apareceu num site de leilões lá no Japão, uma unidade de protótipo do emote que, na verdade, rodava numa unidade do GameCube, cara.
Olha aí.
E é interessante ver que o formato que ele tinha era praticamente o formato final, né, cara? Tirando a questão dos cabos em si.
Mas esse aí você acreditou de primeira, Bruno? Você que é o cara mais cético do universo. Já achei que o Bruno fala, não, é fake, porque não sei o que.
Não, mas é diferente.
Soldou, né? A entrada do GameCube.
É. Protótipo, assim. Até porque eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu já vi uma unidade dessas, a barra eu já vi. Eu não vi o controle, mas a barra eu já tinha visto. Então, esse aí foi mais fácil de acreditar, porque eu acabei vendo o produto antes já, eu já tinha visto. Mas é diferente, nesse caso, é óbvio que a Nintendo estava trabalhando com protótipos antes de lançar o Wii efetivamente, então
O Wii é basicamente o GameCube reformulado, né, cara?
Exato, tanto que muitos jogos do GameCube, quando você vê a versão do Switch, não é nada, oh meu Deus, que diferença absurda. É o mesmo jogo base, muitos jogos, o que é bom, na verdade, eu não tô reclamando não, eu acho que é uma coisa muito bacana, e tanto que o próprio Wii é retrocompatível com os jogos GameCube, isso sim é algo muito bom.
É engraçado que o modelo, ele já tinha, né, o cabo, ele já era parecido, tinha até uma entradinha lá, porque seria um Nunchuck ali, que já também era bem parecido com...
O legal é que ele usa um RJ45, né?
É verdade, né? Vai ligar no cabo de rede. No...
Cabo de rede, era muito legal.
Mas eu achei vendendo barato aí o protótipo, né, cara?
É, porque eu acho que também o cara não vai ter muito com o que usar, né?
É, mas aquele lance que você fala de vender mais tarde, porra, por uma grana aí, depois que fica mais famoso, vendeu o equivalente a $663.
Uhum.
O que seria um protótipo de um... Que seria, e ele vem com o login, o GameCube e tal. E uma coisa que comprovou, meio que deu indício da autenticidade, foi o tweet lá do James, né? O James Montana, né? De que na época ele se lembrava de ter usado esse protótipo, que ele foi distribuído para alguns desenvolvedores fazendo teste e tal.
Muito bem, muito bacana. Aí fiquem com essa. Você não comprou o protótipo do Switch, mas ele existe. E estava bem. E uma notícia ainda sobre a Nintendo, mas um pouco triste. Infelizmente, né, essa semana que passou aí, veio a falecer o Mario Segale, né? O Mario... Será que é Mario Segal?
Eu não sei, deve ser Segal, mas eu sempre falei Segale, assim, por conveniência.
Que, para quem não sabe, inclusive foi uma coisa que até a própria Nintendo confirmou depois, foi a origem do nome do personagem, que até então era chamado só de Jumpman. Né? E aí ele acabou que batizou indiretamente esse personagem que hoje é o personagem mais conhecido do mundo dos videogames e que curiosamente ele era o senhorio, tá? foi muito o acaso, né? Tipo, ele era simplesmente o senhorio que cobrava aluguel da galera, tipo, ele era sua barriga
ele da Nintendo, né? Alugava os galpões pra Nintendo da América, né? Quando eles estavam no início lá dos arcades e tal, né? E tem várias versões dessa história, até porque o próprio Mario Segale, ele nunca foi o cara que ostentou, o Mario foi baseado em mim. Ele sempre foi meio reticente com essa parada, né, de ser comparado com o personagem que ficou mega famoso e tal. Mas reza a lenda que uma foi porque o Miyamoto achou o nome dele legal, assim, por ele ter essa proximidade de ser o cara que era o senhorio, vai, como o Bruno colocou aí, o cara que alugava os galpões pra Nintendo of America usar. E há quem diga também que se teria havido até uma espécie de barganha, gente, né? Tipo, a gente bota o nome do teu personagem no teu nome em algum personagem de um jogo e tal, e você pode fazer alguma outra coisa. Mas são histórias, né, do videogame. O fato é que sim, o nome do Mario foi baseado nesse camarada que faleceu aos 84 anos aí. Descansa em paz, senhor Mario.
Pois é, uma pena aí. Não sei o que falar, que eu sou muito ruim.
Quando fala assim, descansa em paz, senhor Mario. Minhas condolências, acho que são boas palavras.
Exato. E uma outra perda que teremos, ainda não ocorreu, mas teremos em breve, senhor Edu, o senhor que é rato de fórum, parece que ano que vem será a última caminhada a última empreitada do fórum do UOL Jogos aí, que vai ser desativado.
E aí, cara. Olha aí, por um lado, ele fez parte, assim, da história de muitos jogadores do Brasil, que é o fórum antiquíssimo, né, cara? Por outro lado, também já vai tarde, né, que tava...
tava um terreno bem...
Sim, tava, né? Complicado, cara.
Muitos anos já que ele é bem desse nível.
Pô, mas assim, é meio como quando encerraram o Orkut, assim, né, que é aquela coisa... E o Orkut ficou bem menos tempo do que o fórum do UOL Jogos, né, cara? Os caras têm... Ah, porra, histórias lendárias. O famoso ponto do Leonan surgiu no UOL Jogos, né? Leonan e seu Dreamcast.
Sim.
Porra, várias outras. Acho que o Rei Ron também, não foi? Começou? Não? Ou foi outro fórum? Não me lembro. Não sei, que já deve ter se alastrado por aí. Sei que teve tempos muito bons, depois virou uma... Porra, pior que o Zap Zap da família. E agora eles... Eles nem anunciaram, eles colocaram um banner lá que em dezembro vai ficar só pra consulta e a partir de janeiro vai ser desativado de vez, né? Querendo ou não, fez parte da história dos games do Brasil.
Muito bem. Bom, sabe um jogo que fez parte da vida de muitos brasileiros?
Truco.
Truco, é. Truco faz parte da vida de muitos brasileiros, é verdade. Mas tem um outro, GTA. GTA é um grande querido. Caraca, do público, véio. Brasileiro aí.
É por causa do GTA Rio de Janeiro que você tá...
É, GTA Dragon Ball, GTA Vários.
Tem tudo.
A galera da pirataria não tem limites, mano.
Ô, você viu o mod do Thanos que o Malandro fez pro 5? Agora ficou legal pra cacete, você usa os poderes da manopla, assim,
é
legal.
Aí, tá vendo? É sucesso. Não é à toa que GTA V... Eu falei, eu cantei essa bola aí, né? Que GTA V ia subir mais ainda no NPD em função do lançamento do Red Dead. Não só... A Rockstar está vendendo mais GTA V, mais GTA V, como o próprio Red Dead aí atingiu uma marca, gente, de faturamento.
Que é isso, gente? Caraca, que é isso, cara?
De 725 milhões de dólares em 3 dias.
E detalhe, segundo o press release da Take-Two, esse dinheiro arrecadado é sell-through, ou seja... É
venda para consumidor.
Dinheiro recebido de venda direto para consumidor. Parada aí.
Cara,
impressionante.
Assim, a gente tava... tá certo, ainda são exceções, mas a gente tava falando semana passada, o retrasado do COD, bateu 500 milhões, até a gente fez aquela comparação com um filme que se arrecadasse isso no seu lifespan, assim, incluindo DVD, saca? Blu-ray e tal. Sei lá, se colocar até aqueles dividendos de TV lá no meio, já seria uma puta da grana. Imagina o produto que vai arrecadar isso em 3 dias, Felipe Mesquita. Como?
É, e só ficou atrás na história aí do próprio GTA V, que fez um absurdo de US$1 bilhão em 3 dias. É, virou o maior lançamento da indústria do entretenimento no fim de semana, né? Isso porque GTA V foi lançado no meio da semana. Foi também, bateu os recordes aí nas próprias lojas, aí foi o jogo mais vendido no Day One na história da PSN, mais pre-orders na história da PSN. Então, a gente já viu que, por exemplo, no Reino Unido, a segunda semana, até, acho que já tem os números da segunda semana, é a melhor segunda semana de qualquer jogo no ano também. Então, assim, produto que, cara, não tem... O mais louco disso, na verdade, é pensar que ele é o segundo e ele tá 275 milhões atrás do GTA V. Isso é muito dinheiro também, né, cara? É uma parada absurda e, sabe, ele é o segundo maior e, mesmo assim, ele nem chegou no que foi o GTA, mas é, de qualquer forma, é impressionante. E o GTA, até, o Bruno falou aí que ele continua vendendo, a gente teve até parada curiosa essa semana, que o Matt Piscatella, que é o analista do NPD no campo de videogames lá dos Estados Unidos, né, ele revelou aí quais são os jogos mais vendidos desde o início da geração até agora, tanto no PlayStation 4 quanto no Xbox One, o jogo é o GTA V mais vendido. Então, é, o poder que a Rockstar junto com a Take-Two tem em cima dessas... No seu nome, né? Porque a gente pode falar que seria a franquia GTA, mas o Red Dead Redemption tomou proporções muito, muito grandes aí também. É provável que esse número de vendas da primeira semana do 2 sejam parecidos com números que a gente tem primeiro ano do primeiro jogo, né? Então, assim, um evento de lançamento meio que não existe igual na indústria quanto o lançamento de jogos da Rockstar.
E, de novo, né? É um modelo de negócio que é interessante, porque...
Porra, isso é interessante!
Não, mas o que eu tô dizendo é assim.
Você tá brincando.
Mostra... Não, mas eu
não aguentei a piada, cara, desculpa.
Não adianta. Não, é só lançar jogo todo ano que resolve você ter bom faturamento, sabe? A gente já vive discutindo isso da questão de Activision
da e Ubisoft. Expectativa.
Exato. Você pode ver que toda vez que lança um GTA, o pessoal quer consumir. E até quando o GTA não é GTA, que é o caso do Red Dead, que é o GTA de cavalo, você é o GTA do Velho Oeste, as pessoas vão atrás. Então, assim, a Rockstar tem um negócio que é muito dela nesse sentido, sabe? Cara, eu vou fazer o meu jogo e vai ser no meu tempo. Só que quando sair, ele vai ser o jogo. E é o que acontece, né? Você vê tanto a questão da recepção do público quanto da crítica em cima de Red Dead é muito positiva. Muito positiva. Tirando algumas críticas aqui ou ali da questão da gaveta, né, senhor Felipe Mesquita? Mas você vê que o pessoal tá abraçando muito a questão do jogo, né?
Caraca, imagina quando lançar o online desse troço, hein, cara?
Né?
A galera do GTA 6, acho que você vai ter que esperar pelo menos até a próxima geração.
Não, vou ser 5 anos, cara.
Pois é, fico viajando. E será que esse é o único release deles nessa geração?
Ah, eu acho que o GTA 6, pelo jeito, só pra próxima, bicho. Porque os caras estão... O anterior tá lucrando pra caceta. Agora me vê o Red Dead que chega um número de lançamento maravilhoso, próximo do GTA 5, e ainda tem o online pra ser lançado ainda. Caraca, cara.
Se você pensar em termos de dinheiro, talvez eles conseguissem ainda lançar, fazer estratégia igual foi o 5, né?
Lançar no finalzinho.
Lançar no último ano, ou sei lá, no ano depois, assim, que você consiga lançar para as duas gerações aí, ganhar dinheiro tudo com as duas gerações.
E uma versão depois ou uma versão turbinada para a próxima?
Pro PC. Não,
é que vai ser, é cross-gen, cara, pode ser, mas é que tá tão próximo a próxima geração já. Acho que 2020 a gente já tem alguma coisa. Então não sei se vale a pena, não. Tá muito perto já. Seria bom pra eles, porque eu acho que eles venderiam. Eu acho que seria a primeira vez na história, posso estar enganado, mas que a gente teria, assim, dentro do NPD, no lançamento do GTA 6 ia ser assim: GTA 6, GTA 5 e o Red Dead junto no NPD. Já pensou? Tipo assim.
Nossa. É.
Parabéns, Rockstar. Parabéns aí.
Desejo esse sucesso pra todos.
Exato. E olha só, falando em sucesso, a gente falou semana passada sobre o sucesso do jogo do Homem-Aranha, tal, do pessoal da Insomniac, e parece que a Microsoft está de olho nesse sucesso aí, dona Microsoft malandrinha. Mas malandrinha no bom sentido, ela é esperta, porque ela está vendo todo esse alvoroço positivo em torno do jogo do Homem-Aranha, e ela está pensando em, e é algo que é muito provável que possa acontecer, liberar Sunset Overdrive aí para lançar para PC, para aproveitar dessa onda de Homem-Aranha com a Insomniac aqui, porque tem bastante coisa, viu, no Sunset Overdrive ali.
Sim, sim.
Né? Muito.
E ele foi, há uns meses atrás ele tinha passado no rating coreano, que já é um indício forte, agora ele foi, recebeu classificação do ESRB também, né, Felipe?
Isso, então é...
É, praticamente garantia de que vai sair aí. E condiz muito com a proposta lá do que a gente tava conversando, do Game Pass lá, né, cara?
É, trazer o Game Pass pro PC, né?
É.
Uhum.
É, e a gente vai ter o evento da Microsoft, o XO18, daqui a 5 dias, eu acho. Acho que é no sábado. Dia 9? Ou 10? Acho que é 10. Então, pode ser que seja algo que a gente veja ser anunciado lá, né? E seja lançado próximo, porque geralmente o ESRB é as das últimas classificações que a gente recebe. Então, pode ser que ele esteja perto do release aí também.
É, foi que nem o esquema que a gente falou os tempos atrás do Castlevania. Ele passou no coreano, uma semana depois passou no ESRB e tava na loja, né?
É.
Então, é muito provável que no evento a Microsoft anuncie mesmo a versão pra PC.
É bacana, porque eu achei um jogo que eu sinto que não teve, não recebeu o valor
devido, né?
Devido, ele é um ótimo jogo, cara.
Será que eles já jogam o Game Pass pra PC agora, já também?
Seria uma coisa ousada, seria interessante.
É, seria uma estratégia boa até pra final de ano também, né?
Uhum.
Bom, veremos, uma semaninha aí, menos de uma semana a gente vai saber.
Dependendo da data que nós gravarmos o próximo programa, nós falaremos a respeito ou não.
Muito bem. Já que a gente tá nesse terreno do PC, vamos falar de uma notícia que talvez as pessoas não fiquem muito felizes de terem sido vítimas dela.
Ô, louco.
Mas parece que o beta do Fallout aí, senhor Dual Rai, o senhor que gosta muito... Tá apagando aí o conteúdo do pessoal no PC, hein?
No primeiro dia, acho que a Bethesda já quis fazer aí a sua fama, né? E no primeiro dia de beta do Fallout 76, tava dando um bug que você... algumas pessoas diziam que você clicava no iniciar lá daquele launcher da, da Bethesda e ele simplesmente deletava 50 GB do seu download. Assim.
É, a galera falando que se você clicasse em qualquer lugar no launcher, ele podia correr. Foi até a dica da Bethesda, falou, não clique em nada.
Não porque... clique em nada, que virou até meme, né?
Aham. E, cara, acho que é a obra-prima da Bethesda, o jogo que tem buga tanto que se deleta, né?
Caraca, imagina que maneiro. Assim, eu tenho conexão que ela não é ruim pra download, assim, sabe? É razoavelmente considerável. E, pô, se for baixar 50 GB, vai demorar, sei lá, uma hora, assim, cara. Imagina a conexão zoada, cara. Tipo, o cara vai baixar no 3G, assim, sei lá. Deixa lá, deixou 2 dias baixando o como é que chama? Pré-download. Chega na hora, o cara vai clicar sobre o download. E olha que o beta já, né? Teoricamente, é o produto, assim, que, né, já tá em testes aí pra finais, né, cara?
É, mas a própria Bethesda chamou de um jeito bonitinho ali, de que é o break e alguma coisa, pra quebrar o jogo completamente, né? Então já começou na... antes dele iniciar, o jogo já...
já exatamente, já quebra. Ele começa quebrado já, você não pode nem
jogar. Foi resolvido, né, tipo, depois do primeiro dia aí. A galera pôde conseguir jogar aí durante essas últimas semanas. Aí,
Aí descobriram outro bug, que se você ficar correndo, olhando pra baixo, o FPS muda, tá todo mundo correndo pra caceta
e
tal.
Bom, e pra terminar as notícias da semana aqui, temos uma notícia bem interessante aqui, que durante uma conferência aí da Apple, um evento da Apple, é muita palhaçada isso. Pra demonstrar o poder do novo iPad que virá por aí, A Apple foi e colocou uma foto do Xbox no telão pra falar assim, ó. É o seguinte, o próximo iPad tem o poder gráfico de um Xbox One, o S.
Olha aí, hein? O que, na teoria, é o mesmo que o Xbox normal, né? Tem a saída de HDR, o diferencial.
É que nem existe mais o Xbox One, o normal, né? É o S e o X só agora.
É impressionante, né? Mas temos de convir que estamos falando de um produto aí com, porra, 4 anos de mercado já, né? E o Phil Spencer, ele deu uma parabenizada, você viu? O Phil Spencer é muito zen, é muito gentle, gente...
Né?
Ele é muito gente boa.
Ele brincou, né? Falou assim, não, pô, bacana as referências aí que vocês colocaram da gente, legal. E é bom que vocês estão atualizando o iPad aí pra gente poder fazer um crossplay bacana aí e tal. Parabéns, tipo.
Sim, é.
Bacana.
É óbvio que é impressionante o poder de processamento desse num iPad, né, gastando menos energia e tudo mais, mas ainda assim, nós estamos falando de um console que nós mesmos já estamos dizendo que a próxima geração já está chegando aí, né?
Uhum.
E que não é o benchmark para consoles também, né? Nem dentro dessa geração. O X, que a gente inclusive viu aí, cara, você vê a diferença que tem da performance até do Xbox One X, do PlayStation 4 Pro. Rodando o próprio Red Dead Redemption, cara, é muito agressivo.
Né? É gritante, cara, é muito estranho.
A versão Definitive Edition aí é a do Xbox One X.
Eu acho que é o primeiro jogo que eu consigo. Eu que não tenho um olho nada treinado pra essas paradas, que eu consigo, pô, cara, realmente tem um ganho muito grande um em cima do outro aí. Então, assim, o S não é nem um benchmark, né? E nem na. Se você for pegar na base dos consoles, ele também não é o. Você compra, diferentemente do X com Pro, o Xbox One S ele tem um output geralmente de gráfico menor que o PlayStation 4 base, né? Então, não é uma parada absurda também, acho que, sei lá, pra Apple se vangloriar demais, não, mas sim. Beleza. Eu entendo o selling point deles aí.
Mas o Phil Spencer foi muito. Ele foi no ponto e conseguiu chamar a atenção, né, pro Microsoft, Xbox, pra ele, e ele foi educadíssimo e foi incisivo, assim, né, cara? Pô, o Phil Spencer é um cara muito foda, pô.
É, ele é a representação muito boa da mudança que a gente viu no Xbox e no futuro que a gente tem em relação à marca também.
Muito bem, senhores, e com isso terminamos a sessão de notícias, o que nos leva, senhor Edu, para os vídeos, trailers e afins.
Vamos lá, Bruno Carvalho, vídeos, trailers e afins. Começando aqui com... Bruno, pensa no anúncio que você gostaria de ver, Bruno Carvalho.
Pensei.
Anúncio de videogame, pensou?
Pensei.
Eu tenho certeza que não é Bubsy T. Paws on Fire.
Nem em mil anos eu pensaria nisso.
Olha, temos aí um... Após um jogo anterior que ressuscitou o famoso mascote dos anos 90, cuja única
ressuscitou pra enterrar, né? Porque vamos combinar que aquele jogo é bem ruim.
Eu já não cheguei a jogar até hoje, né? Nem nada assim, só vi.
Cara, eu juro pra vocês, eu não entendo. De coração, eu não tô nem zoando. Eu não entendo quem foi que viu a recepção que teve o Bubs anterior e falou assim, tá aí. A galera não gostou, vamos fazer de novo, só pela zoeira. Porque não é possível, cara.
A galera que tá com o nome da Accolade aí, eles que viram. Pior e agora é outro que... developer, detalhe.
É pior que esse aí até faz mais sentido, porque ele é da... developer, a Choice Provisions.
Né? É, galera do Runner lá, né?
Fazem o Runner. Eu tenho o Runner 3 aqui no Switch e é praticamente a mesma coisa. Então, assim, e o Runner 3 é um jogo bacana, então... Beleza, provavelmente vai ser de qualidade similar, assim, então esse aí até ok. Não deve ser um produto muito ruim, não, mas que é muito parecido com fase do Runner 3, assim, com, sei lá, os inimigos um pouco diferentes, a arte do fundo um pouco diferente, mas é muito parecido.
É, aqui temos aí, né, mais o Bubsy chegando aí. Mas o senhor chegou a jogar, Bruno, o jogo anterior? Eu não cheguei, eu vi o vídeo, achei...
Joguei, é nojento, cara, eu tô falando sério, eu não sei quem que acha... Na verdade, eu só sei uma pessoa de verdade que gosta de Bubsy.
É, o Corraine, só.
Exatamente, o Corraine. De resto, cara, na época era legalzinho o primeiro Bubsy e tal, mas, cara, não. Tipo, lá no Jaguar já foi um lixo, o Bubsy 3D é uma atrocidade, e esse que fizeram mais recente aí, cara, não justifica. Eu não entendo, porque não é uma IP tão forte assim, cara. É. Não é. Então, parabéns pro pessoal que conseguiu
convencer. Às vezes eu deixo pra jogar o troço, né, pra dar uma opinião. Tipo com o Sonic Forces lá, eu falei pra vocês que eu joguei recentemente, né. E, sinceramente, eu não achei ruim. Só que ele é um jogo morto, sabe, cara? Parece que é um jogo que não tem alma, assim, saca?
Então, ó, quando a melhor coisa que você tem presente no jogo, assim, eu não acho que ele é ruim.
Não, mas ele não é ruim, meu. O que eu achava que era ruim, pique Sonic 2006, pique... Shadow the Hedgehog, sabe? Uhum. Passa muito longe disso, muito longe. Mecanicamente, ele tá pau a pau lá com o Sonic Generations. Só que não tem alma no jogo, saca? É vazio, assim. É triste até de ver, saca? Sabe, lembra aquela famosa brincadeira, não lembro quem falou, de entrevista de futebol, que disse que o cara chutou a bola foi indo, iu. Lembra?
Uhum.
É tipo isso, cara. O jogo vai indo e o. Mas enfim. Quem sabe um dia eu jogo o Bubs aí também pra ver. O dia que tiver bem baratinho aí, quem sabe? Cara, tem fase no Sonic Forces que você passa e você nem lembra como ela é, saca? Você simplesmente passa pela fase.
Uhum.
Mas vamos lá. Tem o jogo aí, se os senhores que são fãs da Dontnod, aí o Twin Mirror, vídeo da Paris Games Week. Vai sair aí pra todas as plataformas. Se vocês deram uma olhadinha, é o... como é que chama lá? O jogo da Remedy lá? O Quantum Break da Dontnod?
É o Twin Peaks da Dontnod, né? Acho que até o nome...
Uhum.
Parada meio... A vibe parecida aí. É bem bacana.
Você viu, Bruno?
Eu vi... Eu achei até interessante, mas eu estou com medo. Porque a Dontnod não é um estúdio tão grande assim pra tá ficar lidando lançando. Com
vai
jogos
vai
aí.
Vai dar uma de...
Exato, é esse mesmo.
Telltale aí, vai.
Exatamente esse meu medo.
Cara, não... vai no embalo do primeiro sucesso.
Exato, não se arrisque, Dontnod. Tome o seu tempo. É, eu acho legal a premissa do Twin Mirror, eu acho muito legal. Não precisa correr, vamos lá.
Eu acho que esse jogo vai ser menor, né? Não vai ter só 3 episódios, uma parada assim?
Pô, até o teu tinha porrada em jogo menor.
Exatamente. É. Isso aí não quer dizer muita coisa, não, hein?
Mas ele é mesmo esquema, episódico. Não, uhum. Mesmo...
É, eu acho que vai, em vez de ser 5, igual é o Life Strange, vão ser 3.
Uhum. Bom, enfim, tá aí mais um jogo da Dontnod, que espero que seja a sucessora da Telltale no sucesso...
No bom sentido, não no mal.
Porque, né, porque ela já começou meio que como a sucessora por conta do próprio Life Strange, né? Mas espero que com mais sucesso aí nos próximos anos. E Bruno Carvalho, o trailer de anúncio do Medieval, que não é um remaster, é um remake. Veja só você.
Olha
tá
só.
Tá honestíssimo, hein, cara? O trailer.
Eu gostei bastante do visual também. Acho que o tipo de direção de arte escolher é muito da hora. o gameplay provavelmente vai ser uma parada que vai, a gente vai sentir bastante a diferença do tempo aí, né?
Uhum.
Pelo então, vídeo, você, né, pode ver que não tem muita evolução nesse.
Exatamente, nesse ponto, esse é o problema. Quem já tentou jogar Medieval hoje em dia sabe o sofrimento que é, gente, de verdade.
É, a cena do PlayStation 1 que a gente comentou no programa passado. Embora Medieval, com boa vontade, ainda dá, né? Tem uns jogos que.
É, porque ele nunca foi complicado demais, né? É. Era button mash, assim. A ideia era não tentar tomar porrada mais, às vezes, mas sei lá.
Você vai acordar cedo, fazer um café, sabe? Abrir a janela.
Boa vontade.
É.
Ter dormido bem na noite anterior.
Isso aí, né?
Bom humor. Ah, isso vai.
Vamos ver, né? É bacana. Bacana, só não sei se eu vou me arriscar, não.
Não, mas o visual eu achei. O visual
tá legal.
Achei legal.
Achei legal, né?
E o vídeo, Bruno Carvalho, que ele é lá da SEGA do Japão, mas por curiosidade estou trazendo para os senhores, que é a versão de Phantasy Star do SEGA Ages, que será lançado pro Switch, a qual eu achei muito interessante os que eles fizeram lá com o esquema do mapa. O senhor chegou a dar uma olhada?
Vive, sim.
Eles diminuíram, né, a proporção da tela e colocaram uma espécie de HUD nova do lado com informação de HP dos personagens. E algo que fazia muita, mas muita, muita falta no Phantasy Star original. Que também, tá, você pode dizer que era a época
da parte do charme.
Da exploração e tal. Só que, cara, dava nos nervos, né? Porque você tinha que ter um senso de direção absurdo, que eram aqueles labirintos em primeira pessoa. E agora eles colocaram lá o mapinha. Que eu achei interessante, hein, cara. Achei uma proposta boa aí, podiam lançar pra cá também essa versão.
É, legal, foi muito legal.
Talvez, como eu até comentei, o mais saudosista pode se dizer que tá quebrando. Podiam fazer isso também com o Metroid 1, cara.
Mas sabia que eu tava pensando esses dias? Eu parei pra pensar o porquê que os jogos antigamente não tinham mapa e hoje tem. Eu tava pensando isso do GTA. Porque antigamente o GTA ele via o mapa impresso, mas no jogo ele não conseguia chamar mapa, lembra?
Você tinha que conhecer. No 2 não tinha. Mas só o 3 foi o primeiro a ter, né?
Não, mas eu tô dizendo você chamar o mapa igual você chama mapa do Witcher, por exemplo.
Você aperta select e pá, mapa.
Isso, não de ter mapa do jogo, mas de você chamar o mapa no jogo e marcar. Missão eu quero fazer aqui, tal. Tá. E aí eu comecei a pensar que se isso deixaria os jogos muito fáceis.
É, começou na geração 16 bits, né, a parada do mapa, né, cara?
Não, de ter mapa é uma coisa, mas eu digo de marcar a missão, não sei o quê. Uhum. Por quê?
Ah, Metroid, Super Metroid já tinha um mapa mega detalhado já.
Não, mas o mapa. Não, cara, é que vocês não estão entendendo.
Você não é só o mapa, que você quiser.
As facilidades do mapa.
Você botar,
exemplo,
sei lá, um pino e o bagulho te indicar marcado, o caminho pra você ir.
Exato.
Boa. No mapa.
Uhum. Exato, a missão tá em tal lugar, aí aponta onde é o mapa, você marca e eu quero ir pra lá, entendeu? Ou até mesmo, vou voltar um pouco mais, jogos que não tinham mapa, né? É, e eu falei assim, cara, não é questão de deixar o jogo mais fácil, não, porque primeiro que você não é obrigado a usar, se você quiser. Mas é uma questão que é muito necessária pro jogador adulto. Porque antigamente.
Não, é pro jogador de hoje, porque o tamanho do jogo hoje é gigantesco.
Não, também.
Né? Lembra o Silent Hill? Silent Hill 1, que você tinha um mapa que era literalmente um mapa. Tu tinha que ficar lendo assim.
Mas o que eu tô dizendo é assim: hoje em dia, pro jogador adulto, não é cabível o cara sentar e desenhar o mapa como eu fazia quando era criança. Às vezes, quando eu jogava. O próprio Phantasy Star é um exemplo. Eu desenhava os mapas.
Se todos desenhavam. Quem não tinha revista. É, sabe aquela música do Raul Seixas? Quem não tem colírio e usa óculos escuro?
Uh-huh.
É isso aí. Quem não tinha revista desenhava o mapa, chapa.
Pois é, então. E aí eu parei pra pensar, cara, não é que deixa o jogo mais. É que hoje em dia é uma necessidade. Em função de tempo. Porque o jogador adulto não pode mais parar pra ficar desenhando mapinha e tal. E também não estraga a experiência de quem é purista e fala assim, não, eu quero conhecer o mapa de GTA de cabo a rabo e eu vou dirigir por aí sem precisar saber meu waypoint pra tal missão e tal, sabe? Mas é um, entre aspas, um mal necessário pra vida agitada que a gente tem hoje em dia e pro adulto, que não pode perder tempo ficar desenhando mapa, né?
É, pro escopo, como o Edu falou, o escopo das paradas hoje é muito absurdo, né? Então você... Se eu tivesse que... Imagina o próprio Red Dead, por exemplo. Se eu tivesse que me virar sem esse tipo de auxílio pra eu poder interagir no mapa e poder marcar as coisas que eu quero, poder, sei lá. É, seria uma parada... Seria muito chato até.
Uhum. Por causa
do tamanho que é.
Bom, continuando aqui com os videos trailers, tem... não foi só o Diablo que veio de novidade. Tivemos novidades muito boas na BlizzCon, inclusive Warcraft 3 Reforged, que é... um remake também, né? Do Warcraft 3. Vai ser lançado pra PC. Tá bem maneiro, hein?
É, parece que eles vão fazer, refazer todas as cinematics também, uhum, né? Então, investimento bacana.
Tem o trailer de jogabilidade em português aí, pra quem quiser ver. É um remake que as pessoas pedem faz tempo, né? Do Warcraft 3, né, cara?
Principalmente que esse sim tá largado, né? A linha...
A linha Warcraft original, normal, né? Assim,
é,
tá. Depois do WoW, nunca mais.
Nunca
largaram
mais.
Mão. E, porra, cara, eu me lembro da época do Warcraft 2, em 95, 96, que febre que era essa parada. Todo mundo jogava esse troço, cara. É, época que eu fazia aula ainda de... Ó, veja só você. Informática, Bruno Carvalho.
Falei aí, sim.
É, de geral jogava Warcraft 2. Mas legal, a versão aí, pra quem é fã, remake vai vir pra PC. E temos os vídeos do Diablo Immortal, um cinematic trailer, que é o vídeo com CGzinho, bonitinho aí e tal. E o vídeo de gameplay, os senhores podem acompanhar aí. Temos também um vídeo interessante de... Então, um vídeo live action de lançamento. É de lançamento, eu criei, do Hitman 2, né? O Felipe tá...
É, sai acho que semana que vem.
É, com o nosso amigo Xambin, que ele tá dentro do jogo também. E como ele tá prestes a ser assassinado aí, que não é novidade nenhuma, né?
É, ele vai ser aquele elusive target, né? Que você tem... Acho que vai ser as primeiras semanas aí, você tem uma chance de matar o Xambin aí dentro do jogo.
Né?
Plot twist. Na hora que você vai matar ele te mata antes, exatamente.
Né? Queima seu videogame, pessoa que manda.
E aí ele raspa o cabelo e vira um novo Agente 47 ali.
É, isso aqui é bacana.
Ah, tá vendo?
Olha aí. E além disso, temos também um vídeo de Resident Evil 2, que vem pela curiosidade que ele vai trazer de graça as roupas clássicas dos personagens, que sinceramente, por um visual, achei que ficou estranho. Vocês viram? Principalmente da Claire, cara, que roupa estranha que ela usava.
É que não casa mais com o visual hoje em dia, né?
É a
mesma coisa que o pessoal que tá torcendo nariz porque mudou o visual da Ada, mas faz todo sentido, né, gente? Pro uhum. tom do jogo hoje.
Pô, a mina com o vestido, aí, com vestido festa,
vermelho,
assim, né, cara? Caraca, o visual da Ada, beleza, assim, até, mas da Claire, cara, eu não vejo ninguém que não seja um cosplayer usando aquela roupa, saca?
E outra, ela tá chegando na cidade à noite, tipo, moto, no frio. Ninguém estaria com aquela roupa, velho. Não tem como.
Não, eu acho que nem em situações normais ninguém estaria com aquela roupa, cara. É muito estranho, assim, na época a gente achava mega normal, assim, né?
É a beleza do videogame, cara.
Sim, mas vale pelo saudosismo e pela curiosidade, porque vai vir de graça também. Não sei se destravável logo de início ou se tem alguma condição dentro do jogo, sabe? Alguma coisa, Felipe?
Pior que não vi se vai ser de... É, na verdade, acho que é destravável, né? Mas não sei, tipo, quão
uhum.
qual vai ser o tipo de esforço que você vai ter que fazer pra destravar, sei lá. Mas pelo que eu vi, é destravável.
Enfim, tá lá. E finalizando, temos aqui uma direct de Super Smash Bros. A qual eu confesso que eu não vi, eu só coloquei nos trailers, porque tem que estar aí a notícia, mas eu não vi, vocês viram? Inclusive eu coloquei até a do... Eu não sei se é o canal oficial, porque não tem aquele selo de verificado, mas é a Nintendo Portugal, acho que deve ser oficial, né?
Eu acho que é o canal oficial mesmo.
É, tem legenda em português aí pra quem quiser ver o 40 minutos de Smash Bros.
Pra quem não ficou satisfeito com o que foi na E3.
Exato.
Mas é a parada que fica até um pouco meio triste de não ter 11 línguas, eu acho. Mas português não vai ser uma das suportadas, né? Nem português Portugal mesmo, que é uma parada um pouco meio...
A Nintendo bizarra, não, né? Tá nem aí pro Brasil, né?
Às vezes nem o Brasil, podia ser até o português de Portugal mesmo, né?
É, tem vários jogos assim, que tem o português de Portugal.
Mas, claro que tendo português de Portugal, você teria benefício pro Brasil, né? Português é uma língua tão na frente de várias outras que estão suportadas, né? Às vezes até o mercado brasileiro tá na frente de alguns mercados, por exemplo.
Pesado, exato.
Legenda em holandês, sabe? Que é tipo 21º, acho, mercado do mundo. Enquanto se você pegar Brasil e Portugal, acho que dá o 10º mercado do mundo, juntando os dois. O Brasil sozinho, acho que é o 13º. Então, sei lá, é um pouco decepcionante não ver esse suporte, visto que ela teve sim uma dedicação de ter mais línguas, né? Não ver o português no meio é um pouquinho decepcionante, visto.
E o senhor assistiu a Direct, Felipe Mesquita?
Eu assisti os 40 tantos primeiros minutos, não prestei muita atenção, não. Prestei mais atenção no trailer final lá, que é o Adventure Mode lá que eles estão fazendo, sei lá, o Key of Light. E, cara, foi uma parada bem da hora, assim, o trailerzinho desse modo história aí, que é o trailer onde todo mundo morre, né? Menos o Kirby.
Exatamente, eu gostaria de destaque para o verdadeiro herói. Tudo faz sentido agora no universo da Nintendo, o verdadeiro herói. Quem sobreviveu, Sr. Felipe?
O Kirby, e, cara, segundo a galera do lore do Kirby, aí, segundo a referência dos jogos e tal, ele é tipo um dos seres mais poderosos aí, um ser cósmico aí.
Porra, ele é
a galera chama ele do Cthulhu da Nintendo.
É o Kid Bengala da Nintendo.
E, cara, foi uma loucura total esse trailer, foi tipo meio Kingdom Hearts, tá ligado?
Mas... Eu achei maneiro a tela de seleção com 500 bilhões de personagens, assim.
Mas, assim, a coisa que mais me chamou atenção no Smash até hoje, nesses, sei lá, essas horas e horas que a gente teve de directs e trailers, foi esse trailer, cara, que eu achei muito da hora, assim, esse crossover do jeito que eles resolveram, assim.
Street Fighterzinho, parece Street Fighter mesmo, Ryu e Ken e tal.
E outra coisa, hein, vocês que ficaram tristes com o Sonic, assim, não é possível, Sonic... Ele é o ouriço mais rápido do mundo, ele não poderia ter sido pego pela luz. Tem uma teoria que é muito válida. Na verdade, o Sonic só foi pego porque ele foi ajudar o Pikachu, ou seja, ele foi salvar o Pikachu e se sacrificou pra isso.
Olha aí, aprendendo com Segata Sanshiro, salvando a humanidade através do sacrifício. É isso, gente, chega de vídeo que já tá cumprido esse troço.
Tudo bem, senhor Felipe Mesquita, os lançamentos da semana.
Então vamos lá, antes do lançamento, dar uns recadinhos rapidinhos aqui. Um deles é que o Destiny 2 tá de graça aí, até por conta da própria BlizzCon. A Activision vai liberar de graça pro PC, no caso, até o dia 18 de novembro. Se você entrar na Battle.net lá e fazer requisitar o jogo, né? Você tem lá
Não precisa nem instalar o cliente, é só entrar no site. Eu fui fazer o teste, o cara fala, se precisar instalar o cliente, nem vou pegar. Aí eu fui e não precisou.
Então se você até o dia 18 lá... pegar o seu código, né, na Battle.net, você vai ficar com o jogo de graça para sempre.
Sem DLCs, detalhe.
Isso, é só o jogo base. Outro recado é que tá rolando lá no Humble Bundle, o Humble THQ Nordic PlayStation Bundle 2. Então se você tem acho que nesse caso todos os jogos são de Play 4. Tem aí, acho que o This is the Police, acho que tá diferente dos outros que não tiveram, Destroy All Humans 2, acho que tá dessa vez. Darksiders 1, Battle Chases Night War, então tem alguns joguinhos aí. A média tá até bem alta, a galera tá em mais de $15, sim, acho que a média tá mais de 12.
Subiu o valor do meio, né? Porque o do meio é variável, né? Ele depende de quantas pessoas pegam o total, saca?
No dia que saiu, acho que o que eu tinha visto no máximo $7, agora já tá 12 alguma coisa. Então a galera tá indo bastante indo de 15. E rapidinho aqui também, os jogos tanto de PlayStation Plus quanto de Games with Gold para novembro foram revelados. Na PlayStation Plus a gente vai ter para PlayStation 4 Yakuza Kiwami e o Bulletstorm Full Clip Edition, que é o remaster, né, do jogo da geração passada. E também para Play 4 com crossplay com Vitas a gente vai ter o Burly Man at Sea e o Roundabout. Para PlayStation 3, Jackbox Party Pack 2, é curioso que já tá no 5 ou no 6 agora, mas ela para Play 3 e Arcade Series também, Play 3 que acho que é um jogo de luta. Na Games with Gold, para Xbox One a gente vai ter o Battlefield 1, o jogo que foi lançado em 2016. É muito bom, né? Um dos Battlefields mais celebrados, aí, eu diria. E o Race the Sun também. E para Xbox 360, funcionando na retrocompatibilidade no Xbox One, é um jogo da Ubisoft e outro da EA, o Assassin's Creed, primeirão, e o Dante's Inferno. É um jogo honesto até também. Então acho que meses aí, tanto de Plus quanto de Games with Gold, bem honestos, eu diria. E no caso dos lançamentos da semana, de fato, a gente tem aí para PC, PS4 e Xbox One o Call of Cthulhu, jogo da galera da Cyanide, que eu até tenho um review aí no site, é um joguinho que até curti no começo, mas na segunda metade dele deixa bem a desejar.
Até tem um review aí no site, você viu
o que ele curtiu, né? De jogo.
O começo ele é muito bom, cara, a ideia é ser um RPG... mais parecido com RPG de papel e caneta mesmo, sabe? Você ter os atributos do seu personagem importando bastante pra você conseguir ou não fazer uma ação e nada gameplay direto, assim. Você não tem um combate, você tem direto, sabe? Botões de ataque e tal. Você tem a opção de entrar em combate e se você tiver um status bom de combate, você consegue suceder ou se você não tiver, não suceder. É interessante, mas isso se mantém por pouco tempo no jogo. Ele perde muito essa característica e vira mais um jogo... de, sabe, o horror cósmico ali em relação ao mito do Cthulhu mesmo. Mas ele saiu na semana passada aí pra PC, PS4 e Xbox One. Pra PS4 e PC a gente teve o The Quiet Man da Square, é um dos jogos mais bizarros que a gente viu anunciados aí na E3.
E assim como o nome, ele veio bem quiet também.
É, pouquíssimas coberturas em cima do jogo, até as que tiveram bem negativas, eu diria. É um jogo com uma proposta muito bizarra, né? O protagonista, ele é surdo, então o jogo não tem som. É, durante... Sabe, a primeira vez que você jogar ele do início ao fim, ele não tem som. Se você zera, você até desbloqueia a possibilidade de fazer um playthrough com som. É uma parada meio bizarra.
Jogo mistura... bom pra jogar ouvindo o podcast.
É, e ele mistura ainda FMV, então você tem cenas live action que não tem som. Só mesmo assim aquele, sabe, os efeitos assim mais pra quem tem a audição reduzida mesmo. É uma parada... Uma proposta até interessante, mas aparentemente a execução não foi muito boa. É, para PS4 e Switch a gente vai ter um jogo aí da mesma franquia, só com duas versões diferentes, que é da franquia do Taiko no Tatsujin, que é aquele jogo da Bandai Namco dos arcades de da bateria, como é, tambor, sabe?
Tambor,
aquele jogo isso. Ritmo dos tambores
japoneses lá. É bacaninho o jogo até.
É, para Play 4 vai ter o Drum Session e pro Switch vai ter o Drum and Phantom. Jogos aí parecidos, algumas mudanças entre eles, mas da mesma franquia, baseados aí nos produtos que tem de arcade também. É, pra Switch e Xbox One, um jogo que já saiu pra Play 4 uns meses atrás, até não, nem sei por que foi só pra Play 4 na época, que é o Lego Harry Potter Collection, a coleção dos jogos da última geração aí da franquia da J.K. Rowling. E por último, no Switch, o jogo que a gente até comentou aqui, o Diablo 3 Eternal Collection, foi lançado aí pro console da Nintendo, que inclui aí o jogo base, né, o Reapers of Souls lá, as expansões, as últimas adições aí das novas classes e tal. Então é uma versão completa aí com todo o conteúdo que teve até hoje pra Diablo 3 saindo no Switch. E esses são os principais lançamentos que a gente teve na última semana.
Muito bem, então muito obrigado a todos os queridos e todas as queridas que nos acompanharam mais essa semana. Lembrando que o Reloading, esse programa que você escuta, pode ser encontrado lá no nosso site, que é o reloading.com.br. Lá você também encontra os reviews do Sr. Felipe Mesquita, então vai lá e dá uma apreciada no review, apesar de ele ter parecido que não gostou, dá uma prestigiada lá e vê o que ele tem a dizer, é muito importante. Você encontra nossos outros programas lá também, quem sabe em breve, talvez não tenhamos novidades, o Sr. Edu está muito empolgado, oh, excitado, tá uma maravilha.
Estou sim.
Estamos também nas redes sociais no Twitter, twitter.com/reloadingbr, então @reloadingbr, lembrando que reloading é reloadingbr, nossos perfis pessoais, senhor Edu,
@ohai,
senhor Felipe,
@felipe_mgm,
churas,
falei igualzinho,
e o meu é bruno_cats, ou bruno_cats, de gato, no inglês, no plural. E por aí vai. No Facebook temos o nosso grupo, que é locador do Reloading, facebook.com/groups/reloadingbr, e o nosso grupo bacaníssimo do Telegram, que tem o link na postagem deste episódio. Você sabe que se você curtir a nossa postagem lá no Twitter, dá aquele RT maroto, você concorre aos jogos que a nossa linda comunidade gamer traz para vocês, para nós, para todos, para a nossa alegria. Senhor Edu, qual que é o jogo da semana?
Space Pilgrim. 4 episódios aí, quem mandou foi o Luiz Vinícius do Nascimento.
Muito bom. Atenção, senhor Felipe Mesquita, que o número do sorteio é 65.
Quem ganhou o sorteio nessa semana foi o Rodrigo. O nome dele é o Rodrigo Grande Davé. Davé, é como o Bruno vai falar aí com o seu francês aí, rebuscado, que é o D-A-V-E-T, terminando no do francês. Rodrigo Davé, é isso?
É, Davé.
Ou Davete.
É, pode ser também. Já
sabe.
E o arroba dele é o RG da Vet, o RG da V.
Oh, muito bom. E esqueci que mesmo. Space Pilgrim, isso?
É. Space Pilgrim. Isso, Space Pilgrim, o boicote demorou pra começar hoje. Olha aí.
Os senhores estão me boicotando, a verdade é essa. Uhum. Boicote vem daí. Mas não importa, você.
Tem um botão, um botão vermelhão aqui escrito boicote ao Bruno.
Exato, você amigo gamer, você amiga gamer que estão escutando isso aqui agora, que vocês não concordam com esse tipo de rechaçação que eu sofro aqui do senhor Alray, do senhor Mesquita, vocês vão fazer o seguinte, queridos e queridas, não se deixem levar por essa informação, não se contentem, não acreditem, vão lá no site, vocês vão perceber a mensagem, não absorva, não queira receber essa informação, vai lá e dá vete mesmo, Não deixe isso acontecer.
É isso aí. Vete o Bruno.
Dá vete. Isso aí, todo mundo se levanta para dar vete. Dá vete. Lembra? Isso é legal também.
Da net?
Exatamente.
Existe, né? Pô,
existe, existe. Caraca. Opa. Jandelli e da net, os concorrentes aí. Tal qual
até Coca, hoje, né?
Pepsi. Exatamente. Grande, grande disputa. Olha só. Próxima semana temos o que, senhor Edu?
Semana que vem, Bruno Carvalho. Temos aqui o Homefront Revolution, que mandou pro Ricardo Moncaccio. Moncaccio. Ou Moncaccio.
Moncaccio. Moncaccio, italiano.
Se eu bem me lembro, o Ricardo, ele nos ouve lá de Portugal, Bruno Carvalho.
Sim,
se
não estou errado.
Olha aí, que sucesso. Aí. Um grande beijo para os nossos queridos, nossas queridas irmãos e irmãs lusitanos e lusitanas. Olha só que bacana. Muito bem. Lembrando que Homefront Revolution é mais um jogo daquela franquia famosa, sequência da famosa franquia da Konami, não é aquele Dance Dance Revolution, aí vem o Homefront Revolution, não é isso? Não, né?
Nossa, mãe do céu.
Brincadeirinha, gente.
Achava que o Bruno ia falar que Homefront é uma sequência daquela franquia conhecida chamada Homefront.
Não, mano, a graça era o Homefront Revolution. Você que conhece, ouviu nessa voz, certinho, cara. Dance Dance Revolution. Eu tinha tapetinho no PlayStation, sucesso. Dance Revolution era sucesso, pô. Tá de brincadeira comigo? Muito bem.
Eu sempre confundo esse com aquele jogo de nave Homeworld, saca? Jogo clássico de nave e tal. De espaço, né? De base espacial. Mas, enfim.
Tô bem. Lembrando que nós estamos
nada
também
a ver uma coisa com a outra.
No seu agregador de podcast de preferência. Basta você chegar lá na barrinha e buscar Reloading, você nos encontrará, você assina e aí você marca pra baixar o episódio instantaneamente, assim que ele sai, que aí, ó, pá, aparece lá pra você, sucesso, é uma coisa inacreditável. Olha,
às vezes às sextas, às vezes na segunda.
É, acontece.
Ainda estamos semanalmente, né? Teve um cara que comentou quando a gente lançou os dois programas no mesmo dia, pra que dividir? Cara, a gente não dividiu, os programas seriam aquilo mesmo, não houve uma divisão.
Exatamente.
O que saiu foi exatamente o que sairia, caso...
Que teria. Exato, é isso aí. Volto com o amigo relator. E como toda semana, nós terminamos o programa com a escolha de um dos membros desta equipe. E essa semana a escolha é sua, senhor Eduardo Rai.
Cara, eu vou mandar uma coisa rápida, fácil, que eu já utilizei em um dos nossos programas antigos do Finado Locadora. Só que acho que toquei de fundo e tal. E é um medley que eu gosto muito, que é ao lado... Eu não sei se eu já pedi ele aqui antes. Eu já pedi, me desculpe. Mas lá do nosso querido Talarico, Tommy Talarico, querido Talarico, é uma frase, né?
É do brother.
Não faz sentido,
o brother, né? Talarico, é o brother Talarico.
É uma frase solta, absurda, mas o Tommy Talarico, que é o medley do Castlevania lá, do VGA.
Muito bom. Uma das melhores apresentações da VGL. Toda vez que toca essa música é fantástica.
É excelente, né? É muito bom.
Muito bem, muito obrigado e até a próxima semana.
Até lá.
Valeu.
for being part of the show. We'll see you next time.